diadema purpure regis, creas in clausura tua sicuritorica. In frondem scolis divinale vicissitudine, quam Adam omne genus humanum producet.
Uma filósofa por mês.
Uma filósofa por mês.
Uma filósofa por mês.
Eu sou a Ingrid Moirer, doutorando em filosofia no programa de pós-graduação em filosofia na UFSC. E eu faço parte do projeto Uma Filósofa por Mês. E hoje, como nós estamos no mês da Hildegarda de Bingen, nós vamos falar um pouco sobre a Hildegarda. A Hildegarda de Bingen, ela nasceu em 1098 e faleceu em 1179, ou seja, nessa mudança de século, do século XI para o século XII. E para os católicos, talvez para uma boa parte das pessoas que conhecem o nome dela, provavelmente conhecem por Santa Hildegarda. Isso porque recentemente, né, digo recentemente porque foi somente em 2012, por ordem do Papa Bento XVI, ela foi canonizada e também foi tornada uma das primeiras doutoras da Igreja. Então, até então, não tinha um grande número de doutoras da Igreja. Ela, se não me engano, foi a quarta doutora, em comparação a um grande número de homens. E também por causa disso, o nome dela foi ficando ainda mais conhecido nos últimos anos. Mas, no entanto, apesar de ela ser conhecida como uma santa, esse não vai ser um enfoque, e também não está sendo o enfoque do nosso projeto, a gente quer focar mais na parte filosófica. Mas, no final, nós vamos dar um panorama geral assim, da vida dela, um pouco, vamos falar sobre a biografia, o contexto histórico, político, e também das obras artísticas, porque ela, além de ser uma filósofa, ela e uma monja beneditina, ela também é musicalista, ela é dramaturga, compositora, poetisa, e ela também foi médica, mística e teóloga. Então, assim, ela tem uma visão bastante ampla. E ela desenvolveu atividades também, né, diversas atividades diferentes. Outro motivo também pelo qual ela está, digamos, com o nome em alta nos últimos anos, é que ela escreveu, considerada, né, a primeira obra de medicina da Alemanha, e inclusive isso depois vai ser retomado na questão do contexto e das outras obras dela, da recepção atual, isso nas próximas postagens, mas inclusive hoje eles têm investigado sobre os tratamentos da Hildegarda, a sua eficácia, e também se pergunta sobre a visão que ela tem do ser humano e da sua relação com a natureza e como até mesmo a natureza pode oferecer inúmeras curas para o corpo humano. A Hildegarda, então, ela, como dito, ela nasceu em 1098 e ela é a última dos 10 filhos do casal Hildebert e Mertild, que seria Matilde, né, no português. E ela já nasceu numa família nobre, uma nobreza considerada livre. E a família dela tinha negócios, ela realizava negócios com várias outras pessoas e tinha contatos políticos. Então, o que os historiadores comentam era que a família dela tinha fácil acesso aos detentores de poder político e também eclesiástico. Então, por isso, mais tarde, né, na vida de Hildegarda, por isso que foi até mais fácil que ela entendesse como que funciona tudo isso e que ela pudesse recorrer a pessoas influentes para conseguir desenvolver as atividades que ela tinha o intuito de desenvolver. A família dela morava em Bermersheim, na Alemanha, mas também não se sabe exatamente onde eles moravam, né? Em qual bairro, por exemplo, exato morava-se, né? Não tem nem mesmo as ruínas de onde seria a casa, né? A construção onde a família dela morava, mas o que os historiadores falam é que realmente morava nessa região da Alemanha. Então, aos 8 anos de idade, em 1106, a Hildegarda ela foi entregue como dízimo ao mosteiro de Tisibodenberg, também fica na Alemanha, e ela foi confiada a Jutta. E essa a Jutta, mais tarde na vida dela, vai ser não só a educadora, né, quem deu toda assistência a ela nessa passagem da infância para a adolescência e depois a vida adulta, mas vai ser um grande exemplo, né? Ela vai aprender tudo que ela precisa saber, basicamente, com a Jutta. E então, assim, o que quer dizer que ela foi entregue como dízimo, né? Ela foi a última dos 10 filhos. Essa é uma posição, né? A ideia de que a cada 10 filhos, pelo menos um iria se dedicar à vida religiosa, sendo homem ou sendo mulher. Mas, no caso, parece que era mais comum que se entregasse à vida religiosa o filho homem, né? Mas também tem outras opiniões nesse sentido, dizendo que essa questão de dízimo não estava relacionada, fixa, na ideia de número. Ah, tem que ser 10 filhos e daí pelo menos um deles tem que ser entregue à vida religiosa. Mas sim, a ideia importante é que era comum que na época pelo menos um dos filhos desenvolvesse essa vida, até porque as famílias da nobreza, elas tinham contato com pessoas da igreja, tinham contatos com pessoas influentes da igreja, e essa era uma questão que tinha muita relação com a religião, era uma forma de viver a religião naquela época, uma forma de aproximar a família de Deus, de que a família pudesse contribuir de alguma forma com a igreja. Então, ela tinha apenas 8 anos, em 1106, e ela foi entregue como dízimo a esse mosteiro. Isso se deu por um voto privado dos pais dela. Então, seria no sentido de que os pais dela decidiram isso e não foi dado, por exemplo, por uma cerimônia pública em que alguém da igreja, por exemplo, pedisse ou recomendasse, ou até mesmo exigisse que isso acontecesse. Então, por escolha de seus pais, ela foi entregue, e até mesmo podem se perguntar, mas como, né, numa situação lógica, era uma vida bastante diferente da nossa, né, nos dias de hoje, Mas pode se perguntar como que uma família simplesmente entrega o seu filho pequeno ou a sua filha para viver no mosteiro. Mas é que também no contexto religioso, eles tinham essa ideia de que era uma grande contribuição. E também se tinha a ideia de que a pessoa ia viver protegida, abrigada, ia receber alimentação e também ia ter toda assistência. E, por exemplo, nesse mosteiro onde a Hildegarda foi viver, ela era bastante simples, habitação, alimentação, mas se considerava muito essa questão da segurança. A pessoa, ela estava protegida de alguma forma. E pensando no contexto mais amplo, pessoas, por exemplo, que não tinham acesso a esses bens, poderia ser uma saída boa, até mesmo para famílias mais simples, com menos recursos, para, de repente, receber uma educação e estar salvo dessas possíveis oscilações na vida em relação ao acesso a bens. Então, ela, de qualquer maneira, ela passou a viver no mosteiro. E daí se pergunta como que se deu essa escolha. E o que se fala é que a família de Jutta, a família de Hildegarda, eram bastante próximas, assim, eram famílias amigas que dividiam certos contatos políticos na igreja. E também se pensou não só pela afinidade entre as famílias, mas numa questão de proximidade, né? Esse era um motivo pelo qual as pessoas que iam seguir a vida religiosa, né, as crianças, né, que eram destinadas a esta vida, se pensava muito na localização para que ela não ficasse longe da família. Então, se pensava muito nisso e eram raros os casos em que, por exemplo, a criança era enviada para outro país ou para um lugar muito, muito distante, né, porque esse era o intuito de manter o contato com a família. E em Bermersheim, no lugar onde a família de Hildegarda tinha se estabelecido, havia dois mosteiros. E próximo ali havia esse de Dizenbodenberg. E então, por todas essas razões, também por ser próximo da família de Hildegarda, ela foi confiada a esse mosteiro e ficou sob os cuidados da Jutta. E a Jutta, ela foi viver no mosteiro após ter recusado várias propostas de casamento. Então ela decidiu após isso, e daí não se sabe exatamente qual que é a relação, se há uma relação causal de uma coisa com a outra, mas o fato é que após esses acontecimentos ela foi viver nesse mosteiro. Então ela já estava lá quando a Hildegarda chegou, e ela, a Hildegarda chegou apenas porque ela estaria muito bem confiada com uma pessoa que a família da Hildegarda já conhecia, já tinha uma certa estima, e também em função dos problemas de saúde da Hildegarda, que a Hildegarda desde muito pequena ela já demonstrou ter problemas de saúde, ela às vezes ficava acamada por dias, às vezes meses, tinha uma saúde frágil, às vezes ela não conseguia ter uma vida muito ativa, como as crianças geralmente saudáveis, né, podem sair correndo por aí e brincar. Ela não tinha toda essa saúde, ela tinha uma saúde mais frágil, e também eles confiaram a esse mosteiro, né, para ficar com a Jutta, porque não queriam confiar a filha tão pequena deles a um mosteiro que fosse mais impessoal, um mosteiro muito grande. Então, esse mosteiro de Dizenbodenberg, ele era menor, ele era mais restrito, não havia tantas pessoas. Em relação à infância dela, apesar dessas informações, não se fala muito mais, geralmente não é o foco, acaba se falando mais das obras, do que ela acabou desenvolvendo mais na vida adulta, mas o que se fala em relação à infância dela era que em casa, né, tendo em vista que ela era de uma família nobre, ela teria passado a maior parte de sua infância em casa, junto com seus irmãos, com os cuidadores e os servos, e essas teriam sido as suas atividades, né, mais em casa. E também tem alguma informação de que ali na sua casa, em volta da sua casa, teria alguma coisa de pasto, teria algo de verde, teria possivelmente alguns animais, até porque isso é um assunto que vai ser falado mais tarde. Mas conta-se, né, a primeira das visões da Hildegarda, que seria aos seus três anos de idade, se deu quando ela estava lá fora, no pasto, olhando os animais, e ela disse para uma criada, uma cuidadora, que ela viu o bezerrinho dentro da barriga da vaca e explicou como que seria esse bezerrinho, como seriam as manchinhas, que seria uma parte branca, uma parte mais escura. E depois se conta, né, que nessa narrativa, que o bezerrinho teria nascido com essas exatas características. Mas isso, num contexto mais laico, né, numa visão mais um pouco mais distante da questão religiosa, nós podemos pensar, então, que isso evidenciava, na verdade, que a família dela provavelmente teria terras, que teria verde em volta da casa dela, né? Essa seria uma característica da infância dela, de onde ela morava. Em relação à infância dela, também se fala que ela não teria recebido educação formal até os seus 8 anos, até porque não era costume que crianças menores de 7 anos, sejam meninos ou meninas, recebessem algum tipo de educação formal. Não era o costume da época. Então, ela teria recebido apenas alguma instrução informal dada pelos próprios familiares, que seria mais a respeito de literatura e religião, como é comum até mesmo hoje, por exemplo, em famílias católicas e outras famílias cristãs, que se reza em casa, que as crianças desde muito cedo já tenham conhecimento de alguma oração, de repente até dos salmos, de alguma parte da Bíblia, enfim. A educação, então, da Hildegarda, depois que ela foi para o mosteiro, se deu com ajuda, né, sob os conselhos, sob a instrução da Yuta e do monge Volmar. O monge Volmar, ele era um monge beneditino que também habitava nesse mosteiro, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas esse mosteiro era duplo, então ele abrigava tanto monges como monjas. Havia duas partes, uma delas ficavam os homens, os monges, e do outro ficavam as mulheres. Essa parte das mulheres era um pouco mais restrita do que a dos homens e acabava sendo subordinada, né, à parte dos homens, até em questões administrativas. Mas então haviam tanto monges e monjas como nesse mosteiro. E a Yuta, né, em questão de educação, ela ensinou Hildegarda a ler, porque quando ela chegou no mosteiro, ela ainda era muito pequena, ela não sabia ler. Ela ensinou também os salmos. E era comum que nessa época se começasse pelo saltério, né, ou seja, o livro dos salmos, tanto que era comum que não se ensinasse, por exemplo, começasse, por exemplo, pela parte gramatical, a parte de toda a parte da estrutura da língua, mas sim, nessa época se começavam pelos salmos, e as crianças, elas aprendiam, então, os salmos, era a forma que elas tinham de aprender a ler. E isso também estava muito ligado com a questão do canto. Autores, inclusive, salientam que os cantos beneditinos tiveram uma grande influência na Hildegarda, e mais tarde ela vai desenvolver um pouco mais essa parte artística. E então ressalta assim que a Yuta ensinou muitas e muitas coisas a Hildegarda, mas, por exemplo, não ensinou a gramática, a divisão das sílabas, toda a forma de se escrever, as palavras, a conjugação dos verbos. Ela focou mais em preparar ela mesma para a vida religiosa e começou com os salmos e com os cantos beneditinos e tal. Então, desde já começa a se questionar, né, essa humildade da Hildegarda, né, que se fala. A Hildegarda, principalmente quando ela se tornou adulta e começou a escrever, e ela começou a escrever quando ela já tinha 40 e poucos anos de idade, ela se dizia muito indouta, muito simples e muito humilde, mas ao mesmo tempo ela teria sim uma forma de conhecimento, ela recebeu de certa forma uma instrução, ela não era tão simples intelectualmente falando quanto ela dizia. Mas isso é um ponto que vai ser retomado não agora, mas adiante. Em relação ao Vomar, que era esse monge beneditino, ele primeiro foi seu professor e depois, com o passar dos anos, ele foi se tornando seu amigo, depois ele foi seu secretário, foi monge copista, né? A Hildegarda ditava também, principalmente que ela não sabia escrever, mas não só por isso, porque não era o costume, né? Tinha o costume de se dividir as tarefas. Ela vai ditar, então, essas obras, as suas visões ao Vomar, ele vai fazer essas cópias. E eles vão desenvolver uma grande amizade também ao longo da vida, porque pelo que se sugere, até mesmo pelo filme, né, retratado isso, né, o filme da diretora Von Trotta, que ele era uma pessoa acessível, ele era uma pessoa, digamos, não, era um homem não machista, né, e que realmente buscava ajudar quando a Hildegarda ou a Jutta precisavam de ajuda, inclusive nos problemas de saúde que a Hildegarda teve ao longo dos anos. Então, depois dessa fase, aos 15 anos, a Hildegarda ela se tornou monja. Antes disso, ela estava sendo preparada para isso. Ela se tornou monja aos 15 anos, quando ela fez os votos. E essa cerimônia era uma cerimônia religiosa, solene, e ela tinha que ter a presença do bispo. E daí, nesse caso, foi o bispo Otto de Bamberg. Então, ela fez os votos na frente do bispo, foi colocado o véu e o anel. E a partir disso, ela passou a viver em regime ascético com a Jutta. Então, ela viveu nesse contexto de reclusão. Ela teria, né, o que se fala é que a Jutta ela teria vivido nesse regime, né, nessa vida mais reclusa, em que, a princípio, teria que se viver dentro da cela até a sua morte. Mas há bastante discussão em relação a como seria essa vida, se realmente foi tão seguindo essa regra. Mas, enfim, né? Mas tendo em vista a sua relação, né, o que representava essa cerimônia solene, o que se dizia era que tinha alguma relação com a cerimônia de enterro. Daí, por um lado, isso seria porque estava se começando uma nova vida, né? A pessoa saía da sua família e daí tomava os votos, ia viver em reclusão, ia começar uma nova vida totalmente diferente da outra, uma vida que era para ser muito melhor, porque era para ser muito mais próxima de Deus, e uma vida que iria tornar mais fácil essa aproximação com Deus e deixaria a pessoa mais pronta, né, a sua alma mais pronta para ser salva. E também, por outro lado, essa relação com o enterro se dá porque já se pensava em proteger o espírito com preces e louvores, porque uma pessoa vivendo em regime de enclausuramento, poderia muito bem acontecer que ela, estando na sua cela, num determinado dia ela viesse a falecer e não tivesse tempo de fazer o velório e de depois fazer o enterro. Então, já pensando em salvar a alma e de proteger então, o espírito, se fazia, meio que se simulava, né, o enterro, e já se faziam todas essas preces e os louvores pensando nessas situações. Então, em relação à vida nas celas, há bastante discussão se a vida da Yuta e da Hildegarda teria sido dessa forma, porque há indícios indicando de que essa vida na clausura não teria, na verdade, sido tão fechada assim. Ela teria tido outras possibilidades, por exemplo, de circular no ambiente, de receber visitas, de fazer outras coisas fora da cela. Mas, a princípio, o que se fala é que a vida nas celas ela seguia a regra beneditina de enclausuramento. E nessa vida tinha a prática do Opus Dei, e a Opus Dei, então, ela é conhecida como obra de Deus. E isso por influência, por, digamos, as regras estabelecidas por São Benedito, estipulava que a cada número de horas, né, e essas horas, né, naquela época não havia um relógio como se tem hoje, mas sim essas horas eram marcadas em função da luz solar, né? Então tinha o dia e a noite, e esses períodos de luz, elas mudam conforme as estações, e essas horas então eram marcadas de acordo com a luz solar. E daí se pergunta, como marcar o tempo, né? Então, por um lado, se dava em razão da luz solar, mas por outro, se comenta que ainda mais sendo um mosteiro duplo na parte dos homens, havia uns sinos, então tocavam-se os sinos e sabia que naquele horário deveria ser realizada uma determinada prática e não outra, né? Uma determinada atividade. Então, o que, que é essa regra beneditina? O que ela prescreve? Né? Ela prescrevia oração, trabalho e a leitura. Então, eles tinham uma vida bem regrada, que girava em torno de horas. E, de acordo com um determinado horário, se rezava ou se meditava, ou então se trabalhava. E também se lia. Lia-se muito. Eles tinham acesso a obras religiosas, a Bíblia e outras obras. E também era permitido tudo que fosse preparar a pessoa, seja homem, seja mulher, para desenvolver essa atividade nos mosteiros. E em relação ao trabalho, nessa época, o trabalho manual estava perdendo força, até porque esse trabalho manual, a grande maioria das vezes, quem acabava realizando eram os inquilinos e os servos, né? Porque como tinha na época, assim, era mais se aceito crianças de famílias mais abastadas, também essas famílias depois realizavam doações, de certa forma tinha essa transferência de dote para os mosteiros, e com isso também tinha acesso a servos. Esses servos, esses inquilinos, eles iam realizar esses trabalhos mais manuais, como a limpeza do ambiente, preparo dos alimentos e o cuidado com as roupas e tudo isso. E em relação aos monges e às monjas, eles ficavam mais com o trabalho intelectual e artístico. Esse era o trabalho, o tipo de trabalho que estava ficando, foi ficando cada vez mais comum e presente nos mosteiros, e não tanto o trabalho manual. Em relação às monjas, elas realizavam todos esses trabalhos artísticos e intelectuais, mas se comenta que elas, em teses, realizariam alguns trabalhos mais específicos, assim, elas realizariam mais do que os homens, que seriam a costura, né, faziam reparo de roupas, por exemplo, e também as cópias de manuscritos. E essa regra beneditina, que influenciava não só, ditava as regras, né, do dia e tudo mais, Ela também prescrevia normas de vestimenta e de alimentação. E essa regra beneditina em relação às roupas, ela era mais voltada aos homens. Ela dizia, inclusive, quais tipos de roupas e como os homens deveriam se vestir. Ah, seriam uma peça X, Y e Z nessa ordem de tal material, deveria cobrir tais e tais partes do corpo. Mas, no caso das mulheres, essa regra foi aplicada, mas mantendo mais a ideia geral, até porque não, as roupas das mulheres acabavam sendo um pouco diferentes. Então, em relação às mulheres, seguia nessa regra geral que prescrevia a forma modesta de se vestir, sem ostentação, sem materiais caros, como peles e sedas, mas sim se usavam roupas simples, que não poderiam levar ostentação, a luxúria, a pessoa querer se vestir, se mostrar, e eram materiais simples, como, por exemplo, a lã. Então, não se usava peles, era uma roupa realmente bastante simples. Isso era uma ideia geral que tinha nesse pensamento, né, na regra beneditina, levar uma vida moderada, sem exagero, sem ostentação, sem exagero de qualquer tipo. Em relação à alimentação, conforme a regra beneditina, eram tomadas duas refeições no verão e uma no inverno. Esse número é, obviamente, por dia, né? Eram duas refeições no verão, uma no inverno, consistindo em dois pratos quentes seguidos de vegetais, frutas ou pão. Não podia se consumir nenhuma carne de animal quadrúpede, como boi ou porco, com exceção no caso dos doentes ou muito fracos, em que abria essa exceção. E essa regra, inclusive, está presente nos escritos do Antigo Testamento. Os pratos que eles consumiam eram criados a partir de feijões, ovos, peixe ou queijo, e a dieta variava conforme o ano litúrgico. Então, no geral, era uma alimentação bastante simples, bem moderada, não era um grande número de refeições. E até porque se pensava muito na questão de saúde também, para que não atrapalhasse a prática da meditação, a prática de oração e os estudos. Então, a vida da Hildegarda, por um lado, era bastante simples nesses termos de alimentação, de vestimenta, de habitação, mas o lado bom é que ela estava segura, ela podia estudar para desenvolver as suas tarefas, ela tinha acesso a obras, isso inclusive é relatado no filme, né? Uma parte bem interessante do filme que foi citado. E então ela podia realmente estudar, ela podia aprender, mas lógico, tinha suas limitações, né? Tudo que ela fosse estudar, fosse mais para frente escrever, tinha que estar ligado com a cultura beneditina. Não podia ser muito distante disso. Então, como dito, né, o mosteiro de Dizenbodenberg, ele era duplo, então ele abrigava tanto homens como mulheres, monges e monjas. A parte dos homens era maior e a parte das mulheres era menor, a parte das mulheres era subordinada dos homens. Inclusive, em questões administrativas, a Hildegarda frequentemente tinha que pedir autorização, até mesmo quando ela era abadesa, né, ela tinha que pedir, isso vai acontecer mais tarde na vida adulta dela, mas ela tinha que pedir autorização para poder exercer essas funções administrativas. E esse mosteiro, quando ele foi fundado, não era, a princípio, para ser duplo, era, na verdade, para abrigar somente homens. E podemos pensar, por que, que seriam homens, né? Porque a parte dos homens acabava sendo maior do que a das mulheres. Em relação a esse mosteiro também, com o passar dos anos, foi tendo mudanças na sua estrutura, construíram uma enfermaria e outros prédios, eles foram renovando, melhorando o mosteiro e construindo partes novas. E era uma característica dos mosteiros nessa época que houvesse uma enfermaria e eles acabavam atuando, né, como agindo né, os monges, as monjas nesse tratamento como médicos, e os mosteiros eram, de certa forma, hospitais também, se tratavam os doentes, eles vinham de muito longe, tanto para pedir conselhos espirituais, como conselhos, tratamentos, curas da parte do corpo, dos males do corpo. E então, se pergunta em relação à vida de Hildegarda no mosteiro, se realmente era uma vida de clausura. Em relação aos indícios de que ela vivia realmente enclausurada, por um lado, sim, eles seguiam a regra beneditina, né? Ah, pode-se argumentar, se seguiam a regra beneditina em tantas questões, por que não nessa questão de enclausuramento, né? Mas, por outro lado, há indícios de que essa vida não era realmente de clausura, elas não teriam ficado somente nas celas. E esses indícios, por um lado, em relação a Hildegarda, é que ela tinha uma relação de proximidade com Volmar, não só com a Yuta. Eles se tornaram amigos, ele acabou se tornando secretário dela, e ela realizava várias e várias atividades. Mais tarde ela vai escrever livros falando das propriedades da natureza, dos animais, das plantas, das pedras, dos rios e de toda a relação da natureza, do ser humano. E com certeza que para isso ela tinha que ter acesso ao mundo lá fora, né? Ela não podia ter ficado somente nessa vida de clausura. E ela também vai desenvolver várias atividades relacionadas à música, também à dramaturgia, e ela vai escrever poesia, ela vai se envolver no mundo artístico, e mais tarde, no final da vida, ela vai sair em peregrinação. Então, realmente, através desses indícios, o que se pode pensar é que talvez até teria essa regra beneditina do enclausuramento, mas mais tarde essas regras foram sendo relaxadas, e então não seria essa vida tão restrita. E isso, querendo ou não, acabou aumentando, ampliando muito mais os horizontes da Hildegarda e também de todas as monjas que conviviam com ela, né? Isso permitia a socialização entre as monjas, entre os monges e também com o público externo, né? Sejam membros da igreja ou pessoas fora desse contexto. Então, no contexto em que a Hildegarda nasceu, o que ela comenta, inclusive, nos textos dela, quando ela dita pro Volmar ou até mesmo para Richardes, e sobre a Richardes vai ser falado em postagem próxima, que fala do contexto, de todas essas questões, mas o que a Hildegarda fala nessa época é que o poder eclesiástico estava afastado do ideal da igreja, havia uma grande depravação por parte de religiosos, ou seja, eles tinham aquele ideal, mas eles não seguiam em nada aquilo, eles... Até mesmo fala-se que eles mantinham atividade sexual quando, na verdade, eles tinham que seguir a regra do celibato, que eles pecavam em excesso em várias questões, eles não eram tão certos assim em relação a essa regra nas questões morais, né? Desse tipo de depravação que a Hildegarda fala, e até mesmo de que os membros da igreja, eles não estavam muito preocupados em corrigir os homens, em pregar e exigir uma moral mais elevada, uma moral que se aproximaria de Deus, né? E isso vai ser algo que vai atravessar a vida dela, né? Vai se tornar um dos objetivos dela de pregar e falar contra essa depravação. E ela exigia, então, essa correção moral, e disso nós podemos ver tanto nas pregações que ela vai desenvolver nas peregrinações dela, mas desde já ela escrevia cartas, tanto ao público leigo, quanto, enfim, das mais diversas classes sociais, como até mesmo membros da igreja, papa, cardeal, bispo, abade, etc. E uma dessas, como é que nós podemos dizer, esses puxões de orelha, né, que a Hildegarda dava nas suas cartas, seria ao imperador Frederico Barbarossa, né, o Frederico I, que ela vai dizer, olha, você tem que mudar, você não está agindo de uma forma correta. E naquela época também tinha uma grande discussão em relação ao papado, tinha algumas pessoas que eram contra o papa. Isso acabou gerando uma divisão muito grande, não só na igreja, mas num contexto político, né? Alguns imperadores eram contra isso e depois só vai descambar numa grande divisão e até mesmo guerra civil, assim, que apesar de serem localizados, acabaram gerando muito tumulto na população, né? E então, nesse contexto também, além disso, de que ela fala, teria essa grande depravação, também aconteciam paralelamente as marchas religiosas. Então, o que se conta é que, por convocação do Papa Urbano II, em 1095, então pouco anterior ao nascimento de Hildegarda, mas ainda dentro desse contexto, né, as marchas foram acontecendo, e elas aconteceram realmente por vários anos. E o que esse Papa fez? Ele exortou os cristãos a socorrer os seus irmãos do Oriente e a reconquistar Jerusalém, a Cidade Santa. Então, muitos e muitos cristãos saíram em marcha e se relata que era realmente uma multidão que havia nas ruas que ia em direção à Cidade Santa, né? E só que com isso, muitos judeus e cristãos foram perseguidos, inclusive muitos judeus foram capturados, foram saqueados, e foi exigida a conversão obrigatória dessas pessoas, né? E alguns, em relação a essa questão religiosa, acabavam se suicidando, porque não aceitavam. Como que eu tenho a minha fé e eu, diante dessas circunstâncias, sou obrigada a renunciar a ela e a seguir uma coisa que eu não acredito nem um pouco? Então, aconteciam muitos suicídios e muitas pessoas foram assassinadas. Houve grande perseguição dos judeus e dos cristãos. E essas marchas aconteciam, ao contrário das cruzadas que vão acontecer só lá no século XVII, elas não havia a presença de rei, de imperador ou de qualquer pessoa assim do poder público, eram mesmo as pessoas que iam nessas marchas. E também nesse contexto, o que se fala é que havia um desejo muito, muito grande de se construir. Então, além de estarem construindo muitas coisas, muitos prédios, igrejas e tudo mais, também se renovavam as antigas, tinha esse desejo de melhorar a paisagem urbana e também se pensava em expandir as cidades. Eles realmente estavam construindo muito para que as cidades se tornassem maiores e mais imponentes, mais poderosas, quem sabe até mesmo mais protegidas em relação às possíveis guerras que poderiam acontecer. Então, esse é o contexto, parte do contexto, né, um pequeno resumo do que se passava na época em que Hildegarda nasceu e viveu. E aí, Hildegarda, ela também, como foi dito lá no começo, provavelmente, ela também era considerada profetisa. E isso por quê? Porque ela disse que ela tinha visões, e essa é uma das interpretações, a interpretação mais aceita em relação às pessoas religiosas, no catolicismo até mesmo, né? E daí por isso também que vão conhecer mais ela como Santa Hildegarda e não simplesmente como Hildegarda. Mas fala-se então que ela tinha essas visões, que ela se comunicava com o poder divino, e essa interpretação, essa é uma das interpretações dessas experiências em que ela via uma luz muito forte e disse que ela começou a ter visões aos 3 anos de idade, então ela era muito pequena, mas nesse ponto nós podemos pensar que, tendo em vista a sua idade, muito provavelmente foram seus familiares, até mesmo os servos, né? Se foi realmente o caso da serva, da cuidadora que estava acompanhando ela, por exemplo. Quando isso aconteceu, alguém falou para ela que isso teria acontecido, né? Ah, você, quando tinha 3 anos, você passou mal, teve, enfim, sentiu determinada coisa. Então, o que se fala, o que se relata é que ela teve essas visões quando elas começaram aos 3 anos. E aos 3 anos, o que a Hildegarda fala é que ela tinha visto uma luz muito forte, uma luz tão forte que fez a alma tremer. Essas são as palavras dela. E, de acordo com ela, ela não era entendida, ela tentava falar depois, quando ela foi crescendo, porque esses eventos não deixaram de acontecer, não cessaram. E ela contava para as outras pessoas e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Eu dizia, ah, mas isso nunca aconteceu comigo, eu não sei do que tu está falando. E ela tentava falar e quanto mais ela crescia, podia se comunicar, ela tentava argumentar e falar de suas experiências. Inclusive, quando isso acontecia, ela se sentia mal, frequentemente ela chorava, às vezes tinha mudança de humor, ficava irritadiça ou chorava e ficava com dor de cabeça, com mal-estar. E então, como ela foi contando para as pessoas e nenhuma delas se identificou com isso ou pôde dar alguma explicação plausível para o que estava acontecendo, ela simplesmente foi guardando para ela, até porque isso causava bastante incômodo, não era uma coisa que deixava ela totalmente bem, né? E hoje, até mesmo hoje, se investiga realmente o que, que isso poderia ter visto, poderia ter acontecido, como que isso teria se dado, qual seria a sua causa. E porque ela fala em uma luz muito forte, isso, como ela também passava mal, se sentia mal com tudo isso, falava que sentia dor, o que se pode pensar é que ela tinha problemas de saúde, e isso é o que se afirma hoje em relação a ela, é que essa é uma outra interpretação, então, de que ela realmente tinha problemas de saúde, que se tratava de uma forma de enxaqueca, e que seria migrânia com aura, né? Uma pessoa tem uma enxaqueca muito, muito forte e vê a luz, né? Como acontece nesses casos de enxaqueca, a pessoa tem algum distúrbio do campo visual, às vezes não consegue enxergar ou enxerga uma luz que parece cegar. E autores mais recentes falam, então, que ela teria escotoma cintilante. É uma forma de enxaqueca em que realmente acontece isso e a pessoa vê uma luz forte. E depois se sente mal, se sente fraca, dá muita dor de cabeça, né? Mas o que a Hildegarda fala em relação a isso, que seria o reflexo da luz vivente. E ela fala, então, nesse sentido, que Deus seria uma luz, né? Que Deus se manifesta através da luz. Cada vez que ela vê essa luz, ela sente a presença de Deus, ela, de certa forma, consegue se comunicar com Ele, consegue receber as suas mensagens. E ela vai tendo várias e várias dessas visões ao longo da vida, nessa forma de interpretação. E o que se fala é que essas visões teriam um conteúdo político, porque que ela relata é que Deus falava através dela, passava o que ela deveria fazer, a mensagem que ela deveria passar para os homens. E então ela saía nessa disposição política de tentar mudar o seu entorno, de tentar mudar a moral dos homens. Então, em 1136, depois ocorre a morte da Yuta, né? Essa abadesa que também filha de nobres, né? Que foi a cuidadora, foi praticamente uma mãe para Hildegarda. Ela veio a falecer E isso, além de ter sido um acontecimento muito, muito doloroso para a Hildegarda, como depois vai ser falado em outra postagem, né, como foi a morte da Richardes para ela. A Richardes, ela foi, só um pequeno parênteses, ela foi também confiada à vida religiosa e ela acabou sendo uma das protegidas da Hildegarda, né? Da mesma forma que a Yuta cuidou da Hildegarda, a Hildegarda cuidou da Richardes e a preparou para essa vida. E conta-se que a Richardes era muito, muito inteligente, é muito falante, muito, uma pessoa muito, muito viva, né? Com muita expressão, muita alegria. E a Hildegarda realmente tinha adoração por ela. Era quase como uma filha para ela, né? Ela pelo menos usava esses termos, dizia que a Richardes era a filha dela. Uma filha, digamos, espiritualmente falando, né? E em relação à morte da Yuta, depois, então, com esse falecimento, o cargo de abadesa que era da Yuta, ele ficou disponível, né? Precisava ter alguém para assumir esse cargo. E depois de ter uma votação, a Hildegarda acabou assumindo esse cargo, até porque, de certa forma, ela estava já sendo preparada para isso, talvez não especificamente para assumir o cargo de abadesa, mas ela estava sendo preparada já há muito tempo para a vida religiosa, para o que ela fosse desenvolver. E nesse contexto, também ali por volta dos 40 anos, teve o falecimento de Yuta, a Hildegarda se tornou abadesa. Nessa época ela também, como dito, ela começou a escrever, porque antes ela apenas tinha aprendido a ler na infância. E em 1141, quando a Hildegarda tinha 43 anos, comenta-se que ela teve uma grande visão, uma das visões mais fortes que ela já teve na vida, em que teria sido passada uma mensagem muito, muito maior e mais importante, assim. E então, isso inclusive vai estar lá no livro Civis, a gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas foi um evento muito importante na vida de Hildegarda, e nessa época também a vida dela estava mudando muito, ela assumindo esse cargo. E eu não sou particularmente fã da expressão empoderada, mas de certa forma ela acabou tendo mais poderes a partir do momento em que ela assumiu esse cargo. E também nessa época ela foi se sentindo cada vez mais capaz, né? Porque ela passou a desenvolver mais atividades e conta-se que ela melhorou muito de saúde. Ela, assim, estava com fôlego renovado, com muito mais energia para escrever, para exercer as inúmeras atividades que ela exercia, né? Isso, inclusive, deu confiança para ela ir cada vez mais longe e para recorrer até mesmo ao Papa, se fosse necessário, né? Lógico, através de contatos, mas mesmo assim. Então, ela teve essa grande visão e ela conta que, a partir disso, ela recebeu o encargo de Deus para escrever e pregar, e disso o resultado vai ser o livro Civias, né, que seria a tradução, né, de Conhece os Caminhos do Senhor. E ela vai detalhar, até porque provavelmente ela tinha que detalhar com grande detalhe para se ter certeza de que não tinha nada do maligno ali no meio, por exemplo, né? E ela detalhou exaustivamente os detalhes dessas visões, inclusive dessa que foi a mais importante, que a partir daí ela recebeu, né? Ela começou a escrever as suas visões, os seus relatos, não a sua vida, né? Isso ela vai fazer só no final da vida e de forma breve. Ela não tinha interesse aqui, pelo menos é o que se conta, né? De se promover. E ela realmente queria, é o que ela fala, né? Ela queria passar a mensagem de Deus conforme ela via, né, conforme chegavam para ela na forma de visões. Mas para isso não foi tão simples quanto ela ter tido essa visão e de um dia para outro ela ter decidido, ah, eu vou escrever isso. E daí ter chamado o monge Volmar para escrever. Não foi tão simples assim. Na verdade, ela precisou da autorização da igreja. E daí primeiro ela escreveu. Ela escreveu para São Bernardo de Claraval. Não se sabe quando que ele foi canonizado, mas é assim como está referido no material ao qual a gente teve acesso. Ela recorreu a ele, ele a encorajou, mas como ela continuou em dúvida, por intermédio do seu bispo Henrique de Mogúncia, esse caso foi levado até mesmo ao Papa, que nessa época era o Papa Eugênio III, e durante o sínodo de Treveris, ele encarregou uma comissão de teólogos, e nessa comissão de teólogos estava inclusive o Bernardo de Claraval, e tinham vários outros, e nessa comissão, então, eles tiveram acesso a esses relatos para examinar essas visões, e depois eles deram um parecer favorável, então o Papa autorizou que ela escrevesse essas suas experiências místicas, né? Então, a partir disso, a Hildegarda, ela realmente assumiu a sua missão como uma profetisa. E, inclusive, isso fez com que o livro Civis fosse ficado quase que instantaneamente conhecido, né? Todo mundo queria saber um pouco do que tinha de tão importante nesses escritos que o Papa teria autorizado. Então, voltando um pouco em relação ao cargo de abadesa, a Hildegarda ela não poderia ser tão indouta. Ela realmente tinha que ter algum tipo de instrução, algum tipo de conhecimento, de experiência. E com certeza ela foi sendo preparada por Yuta para isso. Depois, em outro momento em que ela precisou de autorização, foi também dado, né, conta ela, a partir de uma visão em que ela recebeu a instrução para sair de Dizenbodenberg, desse mosteiro, e fundar um novo, não muito longe dali, nas ruínas de um antigo mosteiro que havia, que foi construído sobre a tumba de São Ruperto. E então ela foi, saiu com o objetivo de fundar esse novo mosteiro em Rupertsberg. E isso não foi sem esforço dela, é claro. O abade, né, como lembrando, né, ela exercia funções administrativas enquanto abadesa, mas ela tinha que pedir autorização para o abade, porque a parte das mulheres estava subordinada dos homens. E o abade, a princípio, foi contra. Mas também através de um determinado processo, por fim ela conseguiu autorização e resolveu sair de lá, construir esse novo mosteiro e também teve com isso também as monjas, muitas delas disseram que eu não quero sair daqui, eu não quero participar desse projeto e algumas delas toparam e outras delas não queriam trabalhar, né, manualmente, né, meter a mão na massa e construir, porque de certa forma, mesmo com outros trabalhadores, elas também tiveram que participar ativamente dessa construção. Mas mesmo assim, algumas monjas se opuseram, não quiseram. Ela saiu com 18 monjas e o monge Volmar também estava junto, com o intuito de se construir esse novo mosteiro para as mulheres. Então ela foi construindo esse novo mosteiro com a ajuda das monjas e era para ser só para as mulheres. E nesse mosteiro, assim como era no antigo mosteiro, se dava preferência às crianças vindas de famílias abastadas também. E pergunta-se, por que que ela também resolveu mudar, né, o local e construir um novo mosteiro? Por um lado, com a fama da Yuta e a de sua pupila, que no caso era Hildegarda, e mais tarde a fama da Yuta, né, enquanto médica, profetisa e conselheira, o número de interessadas em serem monjas, se tornarem monjas, foi aumentando, e com isso também o espaço físico ele foi se tornando limitado, foi ficando apertado, e isso junto com o que se diz, né, a visão que ela teve, levou à decisão dela, então, de fundar esse novo mosteiro. E após 3 anos, esse novo mosteiro fica concluído, e nessa época ela ainda não tinha terminado os Sivas, né, esse livro que ela fala das suas visões. Em relação à humildade dela, como dito, né, ela se dizia indouta, uma simples mulher, uma simples mensageira de Deus e tudo mais. Tem alguns autores que falam que isso seria uma estratégia para ela ser ouvida tanto nos escritos como em todas as obras dela, para, de certa forma, ela ganhar mais autoridade e ter essa autenticidade das suas formas. Mas, por outro lado, também nesse contexto religioso, pode ser argumentado que ela estava falando da humildade no sentido de ser humilde perante Deus, né? Ela não é nada em relação a Deus, né? Ela é muito pequena, até porque ela tem uma perspectiva holística, ou seja, que o homem, né, o ser humano, é integrado à natureza, ele é o microcosmo, o universo é o macrocosmo, e tem uma relação recíproca entre o universo e o ser humano, né? Por exemplo, a natureza, ela tem inúmeros benefícios para o ser humano e, por exemplo, a saúde do ser humano só vai se ter plenamente se ele tiver em equilíbrio, não só tiver com equilíbrio, não só entre corpo e alma, mas também entre ele mesmo e a natureza. E, por exemplo, ela fala que muitas das doenças, né, vão se dar por esse desequilíbrio, né, essa desarmonia nessas relações. Mas então ela tem essa perspectiva do micro e do macro, mas se tem iluminuras, por exemplo, em que as iluminuras, né, são as figuras, as pinturas que foram criadas e que estão presentes nos livros dela, para simbolizar, para até mesmo resumir de forma didática, de forma artística, o que ela pensava. E tem uma iluminura que ficou bastante conhecida, em que é o ser humano, e em volta tem um circo, e de certa forma ele está no centro, mas ela também tinha essa perspectiva de que o ser humano é muito pequeno em relação ao universo, muito pequeno em relação a Deus. Então ela falava que ela é apenas uma mensageira, tanto que ela relata que ela não mudava o conteúdo das suas visões. Ela apenas recebia e transmitia tal qual ela via, ouvia e sentia. Ela não tinha o objetivo de ficar distorcendo o que ela via. E também por isso que ela detalhava tão exaustivamente essas visões. Então, se por um lado pode ser argumentado que é uma estratégia, por outro lado era comum que não só ela, mas como várias teóricas da teologia, inclusive, se dissessem tão humildes, tão simples, né? Isso, de certa forma, concedia algum tipo de autenticidade, também porque se fala que quando ela tinha essas visões, ela estava plenamente consciente, lúcida, ela não estava sob influência de nenhum tipo de substância, por exemplo, ela não estava dormindo, ela estava acordada, estava lúcida, e ela via e sentia através dos seus sentidos e da sua racionalidade, mas ela também fala que com os olhos da alma. Então seria uma experiência sensorial em que ela estava completamente lúcida e por causa disso as suas visões seriam autênticas, né? Não seria a produção de um determinado tipo de substância, até mesmo por influência do estado onírico, algum outro tipo de estado, né? E também ela estava num estado de humor razoável, né? De tranquilidade, de paz, serenidade, não num estado de Grande Exaltação, por exemplo, né? Em relação às suas atividades, só finalizando, né? Ela escreveu livros dos mais diversos assuntos, ela era muito curiosa, pesquisava, lia muito, procurava se comunicar com outras pessoas e tirar dúvidas. Ela também foi recebendo visitas, né? Por um lado, porque os mosteiros, eles acabavam sendo como hospitais, vinham muitas pessoas para receberem tratamento, seja espiritual, seja físico. E então ela tinha grande contato com as pessoas, ela acabava ouvindo muitos relatos, muitas experiências diferentes de vida. E, de certa forma, acredito, né, que ela gostava desse contato com as pessoas e que assim ela também podia realizar o que ela gostaria, né, de pregar, de exigir essa mudança na moral dos homens. Então, ela teve esse contato com pessoas, inclusive isso era uma via de mão dupla, né, não, se ela, por um lado, procurava conversar com as pessoas e pregar e tirar dúvidas, né, ter acesso a livros, por exemplo. Por outro lado, muitas pessoas procuravam ela com seus conselhos, né? Ela era, nesse sentido, uma grande conselheira. Ainda mais depois do livro Síbias, que daí ela ficou realmente conhecida, né, no seu entorno. Muitas pessoas buscavam ela para os seus conselhos de vida, como melhorar a sua saúde, sua vida familiar. Até mesmo questões políticas, né? Pessoas de grande autoridade buscavam ela para saber o que fazer em determinada situação. E, além de todas essas atividades, desse contato com as pessoas que ela tinha, ela também escreveu livros de filosofia em que ela perguntava assim, sobre a relação do homem com a natureza, a relação do homem com ele mesmo, a questão do corpo humano, da mente humana, das virtudes. Ela se preocupava muito com a questão das virtudes. E como que o ser humano deve existir na sociedade, como ele deve, né, estar relacionado com as virtudes e como ele deve se aproveitar da natureza da melhor forma. Como dito, ela tinha essa, pensava nessa questão holística, né, que todas as coisas formam uma só, na verdade, né? E tem essa noção do microcosmo, do macrocosmo. São todas questões filosóficas que, como nós podemos ver, vários filósofos e filósofas, desde até mesmo da antiguidade, têm se perguntado, né, como que funciona, de certa forma, tudo isso, né, universo, homem, sociedade. E ela tinha, nessas questões filosóficas, assim, questões bem interessantes, e que, de certa forma, são atuais, né? Essas questões existenciais, elas não somem com o passar dos anos, e sim vão se acumulando mais e mais noções, concepções em relação à existência. E, além da filosofia também, como eu dito, ela era médica, ela cuidava de doentes, ela tinha uma ampla noção dos poderes curativos de plantas e também até mesmo de animais, dos quatro elementos, né, do fogo, do ar, da terra, da água, e como tudo isso pode ajudar na cura dos doentes. E ela pensava não em tratar a doença, mas sim o doente como um todo, né, faz parte desse holismo. E então ela tinha conhecimento da medicina, da parte de biologia, né, da natureza, dos animais e das suas propriedades, e ela também escreveu obras teológicas, né? Duas obras são consideradas menores. Uma delas, ela escreve sobre a vida de São Disibodo, que é o primeiro santo fundador do primeiro mosteiro, aquele primeiro mosteiro em que ela foi viver quando ela era criança. E ela também escreveu sobre a vida do santo Ruperto, que é o outro santo onde ela fundou esse novo mosteiro, sob as ruínas desse, na verdade, esse antigo mosteiro que não restou. E ela escreveu o Cives, que também tem, como dito, né, é um conteúdo teológico. Ela escreveu sobre várias interpretações da Bíblia, né, são vários trabalhos exegéticos. E dentre essas obras, como dito, tinha as cartas, né, as epístolas, em que ela se comunicava com um grande número de pessoas, de vários tipos, de várias classes, de várias profissões, de vários cargos e tudo mais. E mais ao final da vida dela, ela saiu em peregrinação, isso também se deu, segundo ela conta, através de visões, e ela já tinha por ali os seus 60 anos, e ela decidiu sair, então, ficar vários anos e nessas peregrinações, em que realmente deu esse início à sua vida de pregadora. E ela, então, como dito desde lá do começo, ela pensava na correção moral dos homens e ela também era favorável à reforma gregoriana. Ela tinha essa concepção política não só em relação aos homens, mas também em relação à própria igreja. Ela pensava como que a igreja deveria ser, o que que ela deveria mudar e se modernizar. E nessas peregrinações, nas suas pregações, ela se destinava principalmente aos membros da igreja, ela pregava nesses ambientes, mas em alguns momentos ela também pregava em praça pública, para o povo leigo. E tudo isso enquanto ela administrava os mosteiros. Então ela exerceu essa grande quantidade de atividades. E ela teve esses grandes interesses, né? Vários e vários interesses dos mais diversos assuntos. E ela também, de certa forma, tinha um caráter político, ela se posicionava em relação a tudo isso e ela também falava, em alguns momentos, questões do que as mulheres deveriam exercer, até mesmo na igreja. E agora, finalizando sobre a biografia dela, nós dividimos as obras, isso inclusive está no texto. No texto que está no blog, tem mais informações em relação às obras, inclusive com o nome em latim, quando que foi escrito, qual que é o conteúdo. E em relação a essas obras, mais vai ser falado nas próximas postagens. Mas, em resumo, as obras dela tinham tanto obras artísticas como obras escritas, né, obras teóricas e práticas, né, uma relação de teoria e prática. E em relação às obras artísticas, nós temos a Iluminuras, como dito, né, foram essas pinturas que vieram para acompanhar os escritos dela, que vieram para representar visualmente as suas visões e até mesmo ser um resumo de forma didática daquilo que ela acreditava, daquilo que ela queria transmitir. E essas Iluminuras, com exceção de um ou outro autor que nós encontramos, ele, no geral, se fala que teria um artista que não recebeu grande instrução formal, né, que teria desenhado a pedido de Hildegarda todas essas Iluminuras. E então isso também vai ser tratado nas próximas postagens. Ela também, como ela era musicalista, né, compositora, ela escreveu mais ou menos 70 canções litúrgicas. Isso nós podemos achar na internet facilmente, inclusive em sites de música, por exemplo. E ela também escreveu peças de teatro. Sobre as peças de teatro, é interessante que no filme da Von Trotta também tem uma parte em que mostra que como que seria essa peça de teatro, que ela queria transmitir essa ideia de virtudes, né? Uma forma de também ser didática no que ela estava falando. E ela veio representar as virtudes e a relação do bem e do mal. E no final, depois, com o exercício das virtudes e ajuda divina, enfim, tudo isso, o diabo teria sido acorrentado, né? Isso é bem interessante. Até mesmo hoje, tem essas peças de teatro estão sendo reavivadas, inclusive em universidades, e isso parece ser bem, bem interessante. E além dessas obras também, que nós vamos falar mais adiante, tem a linguagem de nota, que seria uma linguagem que ela criou, que teria mais ou menos 1000 termos criados, que seria a partir do alemão arcaico e do latim. E daí ela cria vários tipos de símbolos para representar essas ideias, até porque o conhecimento de latim que a Hildegarda tinha era mais restrito. E essa seria também uma forma de ela se comunicar e, quem sabe, até mesmo colocar as ideias que ela tinha a respeito do mundo, que talvez ela não encontrasse as palavras com o significado, com a concepção que ela imaginava, que ela gostaria de passar. E essa linguagem foi criada e, por um lado, se pensa em relação ao nome, Ignota, né? Teria a ver com ígneas de fogo, que também viria do latim, né? Que os anjos falariam em línguas de fogo, mas o que se comenta mais é que esse nome ígnea seria dado, como nós vemos na palavra atual, ignorância, ignorar, que seria de não saber, seria uma língua desconhecida, não sabida. E essa linguagem, mais tarde, vai ser, inclusive, tornada pública, né? Era uma linguagem que foi criada por ela para que ela pudesse se comunicar com as suas monjas, para se comunicar entre as mulheres. Em relação às obras escritas, são 5 obras principais, digamos. Uma delas é dividida em 2. Depois disso, tem 2 obras que são consideradas menores, já foram faladas, são as obras que contam a vida dos santos. Também tem as epístolas e tem algumas outras obras menores que está disponível no texto do blog. Mas os livros principais que ela escreveu são os Cívias, traduzido como Conhece os Caminhos do Senhor. Foi escrita nesse período de 10 anos, entre 1141 e 1151, no qual ela relata 26 visões em 3 livros. Então começa desde a criação do mundo, a criação do homem e a chegada do mal no mundo, depois a sua redenção e depois a salvação. Então segue esse contexto religioso do Apocalipse, né? Até porque mesmo ela era uma profetisa, né? Ela tinha essa ideia de que desde a criação do mundo, tudo que o homem fosse passar era em relação ao seu próprio fim, né? Ao fim do mundo, enfim. E esse Cívias é uma das obras mais conhecidas dela, tem esse cunho teológico, ela descreve exaustivamente as suas visões. E provavelmente é um dos livros mais acessíveis dela. E ela também escreveu, além do Cívias, o Livro dos Méritos da Vida, no qual ela tratava das virtudes e dos vícios, e seria, de certa forma, um complemento do Cívias, né? Porque no Cívias ela também acaba tratando um pouco dessa questão das virtudes. Também ela escreveu o Livro das Divinas Obras, em que ela trata da relação do homem com o cosmo, o Livro das Sutilezas das Diversas Naturezas da Criação. Esse é um outro livro, seria o 5º livro dela, e esse daí foi desmembrado em 2 após o seu falecimento. E então foi se desmembrado em Física e Causa e Cura. Esses foram os 2 livros, né? Então hoje nós podemos encontrar esses 2 livros, e na verdade eles eram um único só quando a Hildegarda escreveu. O Física, ele seria o livro da medicina simples, e o Causa e Cura seria o livro da medicina composta, né? Mas, no geral, esses 2 livros têm a ideia de falar das propriedades da natureza, falar dos tipos de plantas, de animais, de pedras, e falar da teoria também dos humores, que isso na medicina mais antiga se pensava bastante em relação a isso, e daí que hoje se pensa, se falar, está com mau humor, está de mau humor, porque já vem dessa época em que se pensava que se havia os humores e que quando tem, que teriam alguns tipos de fluido dentro do corpo, né, por exemplo, a bilis negra, a bilis amarela, etc. E quando esses elementos estão em descompasso no corpo, acabam provocando vários problemas de saúde, né? Então, esses dois livros têm relação tanto com a biologia quanto com a medicina, mas também tem um cunho filosófico, de certa forma, porque ela tem uma concepção holística, ela desenvolve uma certa ideia, uma concepção sobre o ser humano, sobre a natureza, sua relação. E então era isso que nós tínhamos para apresentar como uma breve introdução ao pensamento da Hildegarda. Se nós fôssemos falar sobre tudo que tem sobre a Hildegarda, iria se passar muito tempo. Essas foram as informações mais importantes que nós conseguimos reunir até agora. E depois, mais tarde, nós vamos falar também do contexto histórico, político. Vamos falar sobre as obras, mas de forma mais específica. E também vamos falar sobre as questões de saúde, como que era esse tratamento de Hildegarda, porque esse também é um assunto de bastante interesse, né? Inclusive porque hoje se fala bastante na Hildegarda. Então, para quem tiver interesse, também temos o texto no blog, que tem mais informações sobre as obras, e está também com as suas devidas referências.
Adam omne genus humanum producet.